impostos e contribuições. A diferença entre a receita tributária prevista e a realizada foi de 4.147 milhões de euros e só esse facto contribuiu em 80% para a melhoria do saldo. E omite também algo que consideramos profundamente desonesto. As previsões da receita fiscal e contributiva constantes da proposta do Orçamento de Estado para 2021, apresentadas a 2 meses do fim do ano, estavam radicalmente erradas numa diferença de cerca de 3 mil milhões de euros. O milagre de 2021 é explicado pelas contas apresentadas de 2020. Afinal, não é um milagre, é uma farsa. O orçamento escondia uma folga orçamental gigante e isto nunca aconteceu antes de 2021, o que levanta uma questão óbvia sobre a intencionalidade da manipulação das estimativas do Governo. Uma terceira nota, suportada na crítica da OTAU, é que o Governo nunca apresenta a este Parlamento a execução das principais medidas de política orçamental. Fazem um conjunto de promessas, mas depois nunca dizem quanto se executou por medida de política e que objetivos extra-orçamentais foram concretizados. A quem interessa a opacidade? Ao Governo, pois claro. Acresce o facto de a discussão assentar numa comparação entre a conta e o relatório do Orçamento de Estado, sem que o Governo tenha tido o cuidado de atualizar esse relatório com base nas propostas de alteração aprovadas para o Orçamento de Estado. Senhora Presidente, senhores deputados, já quanto aos pagamentos em atraso, a conta faz gáudio da diminuição de 79 milhões nos pagamentos em atraso, mantendo-se uma suposta tendência descendente observada desde 2018. Mas isto também não é verdade. O Governo usa um malabarismo que passa por liquidar avultadas verbas no final do ano, em dezembro, mas durante 11 meses deixa os fornecedores do Estado a penar. E isto revela um profundo desrespeito por quem fornece o Estado. Em termos médios, os pagamentos em atraso aumentaram de 2020 para 2021 de 523 milhões de euros para 629 milhões de euros. E esse agravamento deveu-se exclusivamente à Administração Central. A Administração Central aumentou em 44% os pagamentos em atraso nesse período, quando o das administrações regionais e das autarquias locais desceram. Não é verdade, por isso, o que afirmou o Sr. Ministro das Finanças ainda recentemente neste Parlamento, quando tentou responsabilizar as regiões e as autarquias. Senhora Presidente, senhores deputados, concluo com a certeza de que este não é um governo de confiança ou de fiar. É sim um governo que desrespeita o Parlamento. É um governo que adia ao futuro dos jovens, a estabilidade dos pensionistas e esquece os que trabalham ou empreendem. E sobre a conta, esta não reflete a realidade de 2021 e por isso não merecerá o voto favorável do PSD. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. A Sra. Secretária de Estado, olhando para a Conta Geral de 2021, um dos aspectos que desde logo nos salta à vista prende-se com o Fundo Ambiental. E basta olharmos para os 489 milhões de euros do orçamento para perceber que 84% desta verba foi para a EDP. E só 1,6%, ou seja, 8 milhões de euros das verbas do Fundo Ambiental é que foram globalmente para a produção de energia eólica ou veículos de baixas emissões. Significa isto que se gastou mais com atividades poluentes do que com a transição energética. Foram 10 milhões de euros para mitigar o aumento dos combustíveis e mais 6 milhões de euros do que se gastou na aposta em veículos de baixas emissões. Ora, ter um fundo ambiental que, ao invés de ser um instrumento central no financiamento de projetos de ação climática e de política do ambiente, que gasta mais com incentivos ao combustível fóssil do que da aposta da mobilidade sustentável, é uma total inversão dos fins a que se destina o fundo ambiental. É, na verdade, aqui um mundo ao contrário. Parece-nos que não podemos deixar que estas verbas continuem a ter esta subversão, que haja reiteradamente esta opção de projetos cuja execução financeira tem um muito curto prazo de visibilidade e de perspectiva em matéria futura e que não haja sequer escrutínio público. E por isso a pergunta que lhe gostaria de deixar, Sra. Secretária de Estado, é que mecanismos adicionais vão ser garantidos no escrutínio das contas, nomeadamente por via do CNADES e também do Conselho de Ação Climática que está por criar, para garantir que no Fundo Ambiental futuramente não continue a existir esta subversão de princípios. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Senhora Presidente em exercício, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a Conta Geral do Estado 2021 apresenta omissões e erros de contabilização gravíssimos. Podemos começar pelas PPPs, cujos custos continuam a aumentar, havendo uma desproporção gritante na repartição de encargos entre o Estado e os parceiros privados. Entre 2011 e 2021, esses encargos ascenderam a quase 13.500 milhões de euros para o Estado e pouco mais de 4 mil milhões de euros para os privados, havendo uma clara falta de informação sobre a receita e despesas acumuladas de cada concessão, o que não permitiu nem permite sequer avaliar a execução dos respectivos contratos. Aliás, esta falta de informação e transparência nas PPPs e outras concessões do Estado tem sido recorrente, sendo uma prova inequívoca que o Estado não controla as parcerias público-privadas. Restamos ainda a omissão do estoque de dívida dos serviços e fundos autónomos, assim como das entidades públicas empresariais, no valor de quase 30 mil milhões de euros. Também preocupante é a total ausência de informação sobre o impacto das responsabilidades contingentes que se podem tornar exigíveis no futuro por via de garantias concedidas no valor de 20,5 mil milhões de euros relativas às linhas de crédito bancário, garantias de seguro de crédito e participação em instrumentos financeiros lançados pela União Europeia. O Estado também não consegue identificar os contribuintes aos quais respeita a dívida total superior a 2,8 mil milhões de euros à Segurança Social, um aumento de mais de 200 milhões face a 2020. E por último e mais importante, o Estado não consegue inventariar o seu património imobiliário. Ou seja, o Governo, que quer dar 100 dias aos proprietários para usar ou arrendar as suas casas devolutas, caso contrário, irá arrendá-las coercivamente, não faz a mínima ideia do património imobiliário devoluto que possui, qual a sua localização ou qual a sua valorização. Um Governo que em 2022 usufruiu de um excedente orçamental histórico à custa de uma inflação também ela histórica, levando à constituição de folgadas reservas de capital, em vez de priorizar os seus recursos imobiliários, humanos e financeiros para resolver a crise da habitação, prefere usar o seu monopólio de força para invadir as casas particulares. Senhoras e senhores deputados, um Governo que quer tirar à força o património de quem trabalhou e lutou uma vida inteira para o ter, além de demonstrar uma tremenda arrogância, não é nem pode ser representativo de uma democracia evoluída. Depois do furtivo nepotismo que desde sempre empestou a nossa sociedade e se tornou completamente descarado, com a nomeação de comissários políticos para as instituições que têm como obrigação controlar os excessos do poder político, como o Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral da República, o Banco de Portugal e o Tribunal de Contas, depois de obtido o controle sobre a comunicação social conseguido através da suposta compra de publicidade institucional, depois de conseguido o controle sobre as grandes empresas públicas e privadas através da nomeação de agentes para os seus conselhos de administração, eis que surge aquele que se tornou o mais ignóbil e abjeto ataque à propriedade privada desde os tempos do PREC. Hoje são as nossas casas com a crise da habitação, depois serão os nossos automóveis com a crise dos transportes e qualquer dia serão as nossas poupanças com a crise financeira. Sei que parece surreal, mas digam-me se alguém julgava há um ano atrás que o Estado poderia arrendar coercivamente habitações particulares. Senhoras e senhores deputados, Portugal está a caminhar para um socialismo totalitário, mas o Chega nunca deixará de lutar quando o nosso país regrede nas suas liberdades democráticas. Portugal precisa tão cedo quanto possível de construir um sistema travão que impeça que no futuro algum político volte a ter tanto poder como José Sócrates teve ou como António Costa tem. Pois, como já está comprovado...
Tem mesmo que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Como já está comprovado, essa concentração gigantesca de poder no chefe do Governo é um convite ao mau uso e à ausência de escrutínio desse poder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A propósito desta discussão da Constituição Geral do Estado, dei-me conta de que este Parlamento dedica mais de 60 dias a discutir a proposta de lei do Orçamento de Estado e dedica 37 minutos à discussão da Conta Geral do Estado. Ou seja, dedica 2 meses a discutir promessas, intenções e anúncios e dedica meia hora a discutir resultados, a discutir a execução desses resultados, a discutir responsabilidades e méritos. 2 meses para a ficção, meia hora para a realidade. Isto pode interessar ao PS, garanto que não interessa ao país. Porque mesmo que quiséssemos usar a Conta Geral do Estado para ver como é que foi executado o orçamento, iremos ter enormes dificuldades. A começar pelas rúbricas da Caixa da Conta Geral do Estado, não correspondem com as rúbricas do Orçamento de Estado. Os reportes dos vários organismos da Administração Pública e da Segurança Social são incompletos, a começar, como já aqui foi dito, com os de imobiliário, tema quente de momento. O Ministério das Finanças não responde ou responde tarde aos pedidos de esclarecimento das várias entidades. E os princípios, alguns importantes, consagrados ou na LEO ou na própria Constituição, como a unidade de tesouraria ou a não consignação de receitas, são incumpridos rotineiramente. Isto pode interessar ao PS. Garanto que não interessa ao país. Porque se o Parlamento passasse um bocadinho mais de tempo a discutir a Conta Geral do Estado, talvez pudesse daqui ficar claro porque é que o Tribunal de Contas, quando audita a Conta Geral do Estado, encontra mais de 40 desconformidades, uma limitação de âmbito, 28 reservas, 11 ênfases, incluindo este ênfase maravilhoso. Há uma sobrevalorização dos ativos financeiros em 1.064 milhões de euros por responder a entradas de capital em empresas públicas para cobertura de prejuízos sem qualquer expectativa de retorno. Isto não inclui a TAP sequer, Srs. Deputados. Há mais 1.000 milhões de euros que vão sem qualquer expectativa de retorno. Qualquer organização que se prezasse o mínimo de rigor e tivesse mais de 40 desconformidades era dizimada, despedida todo no dia seguinte. Os responsáveis, por assim dizer, seriam no dia seguinte. No nosso caso, em Portugal, no Governo, os responsáveis, para lhe chamar qualquer coisa, vêm fazer brilharetes orçamentais. Mas a própria Conta Geral do Estado mostra de brilharetes, o brilharete é os contribuintes, as tais receitas adicionais que a Sra. Secretária de Estado confessou que se cobraram, e no facto de 60% do diferencial do saldo que foi apurado vem de investimento não executado. Ou seja, promessas incumpridas, e isto pode interessar ao PS, não interessa certamente ao país. Para a Iniciativa Liberal, a Conta Geral do Estado, a discussão dela devia ser tão importante quanto a discussão do orçamento. E por isso é que nos preocupa que o Tribunal de Contas ache que a evolução que a Conta Geral do Estado está a ter é lenta, que mesmo aquela perspectiva de ter o orçamento de 27 já de acordo com a LEO, não vai acontecer. E tememos que o grupo de trabalho que o Grupo Partido Socialista sugeriu para a alteração da LEO seja nada mais do que uma manobra dilatória. Pode interessar ao PS continuar a discutir a ficção. Ao país e à Iniciativa Liberal, gostaríamos mesmo era discutir a realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por ler uma passagem do relatório do Orçamento de Estado para 2021. Dizia ao Governo, em 2021, a postura da política orçamental deverá ser globalmente neutra. Fim de citação. E cito agora uma passagem, não do orçamento, mas da Conta Geral do Estado de 2021. A política orçamental em 2021 assumiu um caráter restritivo. De neutra no orçamento, passou para restritiva na execução. Aqui está um bom resumo da execução orçamental para 2021. No momento em que a política orçamental deveria ser ainda uma política expansionista de apoio à economia,